Doutor Clóvis, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly, e a todos os ouvintes.
Doutor Clóvis, me fala um pouquinho, primeiro, do contexto, do cenário, por que esse assunto está em pauta num evento importante quanto o UC Summit?
Sim, o direito dos animais é uma área muito nova, né? Não se confunde com o direito ambiental, embora ela geralmente seja estudada junto, né? E é uma preocupação crescente, né? Nós temos hoje encarado que a proteção dos animais é algo que é ético, né? Algo moralmente necessário. E os animais devem ser vistos como seres, como você falou no início, seres sencientes, né? Nós não podemos encará-los apenas sob o ponto de vista do equilíbrio ecológico ou sobre a utilidade que os animais têm para o ser humano, mas também a ideia de que eles podem ter direitos, né? Por sentirem dor, por serem seres complexos, né? Que merecem, de alguma maneira, a nossa proteção, o nosso cuidado. Então, esse assunto é discutido hoje sobre vários pontos de vista. No caso dos nossos convidados hoje, né, nós temos o presidente da Comissão de Proteção e Defesa do Direito dos Animais, da OAB, né, que é o Renan Christian Pave, e vai analisar a questão mais sobre o ponto de vista da advocacia, né? E nós temos o Leandro do Monte Ribas, que também é o nosso convidado, que é doutor em sanidade animal. Ele é professor da UCS, né? E ele é coordenador do Jardim Zoológico, do Zoo da UCS, que muitos conhecem, em Caxias, né? E é diretor também do Instituto Hospitalar Veterinário. Então ele vai falar da questão dos animais sobre o ponto de vista da veterinário, né? O tema central, eu acredito como mediador, que vai ser a questão dos abusos contra os animais, né? Então, esse é um tema muito, muito atual, muita gente se interessa. Nosso mestrado e doutorado em Direito Ambiental da UCS, nós temos muitos candidatos, né, ao mestrado querendo discutir esse tema. Hoje temos advocacia nesse tema, né, uma coisa que até pouco tempo atrás não era comum, né? Então, um tema hoje, assim, irrecusável, cada vez mais nos preocupando, né, com os direitos dos animais.
Doutor, quando eu mencionei que tem um universo no meio, não era força de linguagem, realmente tem muita coisa, né? Eu sei que, por exemplo, quando a gente fala de animais domésticos, é uma abordagem, né, uma perspectiva sobre o assunto. Quando a gente fala de animais silvestres, é outra. Quando a gente fala em zoológico, em preservação, em proteção, é outro universo. Quando a gente fala em alimento, né, quando a gente fala em animais para o consumo humano, a gente também está falando de uma série de outras questões importantes.
Isso do ponto de vista jurídico é muito interessante, né? Os animais, eles já são objeto de proteção do direito há muito tempo, só que com outras conotações e com outros objetivos, né? Então você vê que por exemplo, nós temos uma convenção de biodiversidade, que é um tratado internacional, que fala na proteção dos ecossistemas, da fauna, né, e do patrimônio genético. Então aí nós estamos preocupados indiretamente com os animais, mas com outro objetivo, né, de manutenção da diversidade biológica, de impedir a extinção de espécies, né? Agora, quando você maltrata um animal doméstico, apenas como exemplo, né, você não está colocando em risco aquela espécie. Os gatos, por exemplo, não vão ser extintos porque um indivíduo foi maltratado. Certo? Então, o direito dos animais, ele se preocupa com o animal enquanto um ser individual, né? É um ser que sente dor, por ser um ser senciente, ele merece também uma forma de proteção jurídica. Eu não estou preocupado com a fauna, né? Eu não estou preocupado com a espécie, e sim com o animal indivíduo. Essa perspectiva do direito dos animais, né, que é mais recente, né, e que tem chamado bastante atenção. E dentro dos direitos dos animais, né, vistos como seres individuais e sencientes, um dos carros-chefe, vamos dizer assim, é a questão dos maus-tratos, dos abusos, né? Uhum. Então, a discussão, a legislação que existe sobre isso, as decisões judiciais, que visam proteger o animal contra abusos e maus tratos, né? Então, claro, esse seria um dos pontos mais importantes.
Entendi. Tem a ver bastante com a questão da posse responsável e tudo mais, até onde vai o direito e o dever de cada tutor, uma coisa mais ou menos nessa linha, é isso?
Sim, exatamente. Uhum. Claro, não só os tutores de animais domésticos, né, mas a crueldade contra os animais em geral. Então, para citar outros exemplos, a gente pode... Existem várias decisões judiciais importantes no Brasil, por exemplo, proibindo a farra do boi, né, que é comum no litoral de Santa Catarina, a questão da rinha de galo, que também é proibida, a questão da vaquejada, que é muito comum no Nordeste, aquelas competições onde você derruba o animal pela cauda, né, e causa muito sofrimento, é muito doloroso pro animal, né, e tem gente que defende a vaquejada porque é uma cultura da região, tem a questão dos direitos culturais, que às vezes entra em conflito, né, então são temas muito interessantes. Claro. E também, é claro, os maltratos contra animais domésticos, né. Uhum. Também nós temos um crime ambiental de maus tratos contra os animais, está na lei de crimes ambientais. Muitas vezes os animais, eles são... Tem aquela questão do contrabando, né? O contrabando de animais silvestres ou animais domésticos também para venda, né? Eles são colocados em gaiolas onde mal podem se mexer, né? Tem a questão das experiências científicas, como é que um animal deve ser tratado numa experiência científica? Existe uma lei sobre isso, né? Quando que é considerado maltrato e quando que não é, né? Por exemplo, se você pode testar, um teste para pesquisa, para desenvolvimento de um produto cosmético, se é possível testar, fazer aquele teste de outra maneira que não seja necessário utilizar um animal, é preferível. Então, tem legislação também para regular isso, né? Então, hoje, veja que, né, a questão está cada vez se tornando mais complexa, né? Cada vez nós temos mais normas e cada vez esses temas também estão mais na opinião pública.
Não há dúvida. Doutor, talvez seja importante também a gente entender, né, por que que se discute esses assuntos e se faz mudanças, alterações, inclusive na legislação, ou ampliações de entendimento, ou jurisprudência que facilite, né, artigos escritos que facilitem a decisão, por exemplo, de juízes quando um assunto desses vira um litígio, né, vira algo na justiça a ser debatido, discutido. Então, eu queria lhe perguntar nesse sentido, a gente sabe que a lei, normalmente, ela acompanha o comportamento da sociedade. Né? Então, é uma demanda social que replica no aparelho judiciário, né, no direito, ou é vice-versa? É o direito, neste caso, que tenta regrar uma vida em sociedade a partir de agora? É quase a pergunta, o que vem antes, né? O ovo ou a galinha?
Na verdade, acontece um movimento nos dois sentidos, né? Tem inovações no meio jurídico que aos poucos vão sendo internalizadas, a sociedade passa a aceitar aos poucos, né? Mas é muito mais comum no sentido inverso. Existem várias posições éticas possíveis a respeito dos animais. Mesmo os defensores dos animais discordam, muitas vezes, né? Tem correntes bem-estaristas, tem correntes abolicionistas, que são as mais radicais e acreditam que a crueldade contra o animal ela deve acabar completamente um dia, né? Assim como acabou a escravidão humana, né? Deveria acabar o abuso contra os animais. Então existem várias correntes éticas e de movimentos sociais, inclusive, que disputam essa questão, entende? Então muitas vezes a legislação vai refletir um movimento da sociedade numa determinada direção. Predominantemente, esse movimento tem sido no sentido de conferir maior proteção aos animais, né? Mas tem casos contrários, tem casos como, por exemplo, eu estava falando da vaquejada. A vaquejada foi proibida pelo STF, né? Ela foi considerada, porque a Constituição proíbe a crueldade contra os animais, e o Supremo Tribunal Federal considerou que a vaquejada era crueldade, né? Depois foi introduzido na Constituição um dispositivo, o parágrafo 7º do artigo 225, que diz que não será crueldade a prática quando ela for registrada como patrimônio cultural. Então a vaquejada voltou a ser possível, com algumas condições, digamos assim, mas voltou a ser possível. Os defensores dos animais consideraram que isso foi um retrocesso. Então, o direito muitas vezes reflete essa disputa, né, entre diferentes visões que, morais que nós, e éticas, né, que nós temos a respeito dos, dos animais, e que são, são várias, né? Existe uma... o tema hoje é candente, né? Ele gera uma discussão muito grande e não existe um consenso, né, sobre, sobre como que... até que ponto, né, que nós devemos proteger os animais ou conceder direitos a eles, né? É uma discussão que vai continuar ainda durante muito tempo.
Perfeito. Enquanto isso, né, enquanto se debate, né, doutor, muitas coisas acontecem, inclusive discussões jurídicas sobre guarda, né, de animais, quando a família se separa, se dissolve de alguma maneira, tem situações aí de herança dada a pets, a gente tem uma série de situações que no mínimo são inusitadas e que sim, muitas vezes requerem um aparelho jurídico nelas, né?
Exato. É, o, justamente essa, é um dos aspectos que essa nova advocacia animal, né, muitas vezes vai inovar na, no ordenamento jurídico, como você falou, por exemplo, pedindo guarda do animal, né, numa disputa de guarda, coisa que também é, já entra no direito civil. Nós não estamos mais falando de direito penal e de combate à crueldade, mas estamos falando de questões civis, né? Uhum. Quer dizer, guarda, herança e assim por diante, né? Então, como é que você vai explicar, por exemplo, para um idoso, vamos supor, que está pensando no seu testamento, né, e que tem como sua principal companhia, como seu ente mais querido, um gato ou um cachorrinho, né? Como é que você vai dizer para ele que ele não pode priorizar esse animal, né, quando ele deixar os seus bens, né? Ele vai o ser com o qual ele tem a maior preocupação é aquele animal de estimação, né? Então isso vai, né, isso são chamados novos direitos. Isso vai resultando em mais discussões, o tema vai ficando complexo e surgem inovações, né? Às vezes pela lei e às vezes por decisões judiciais, né? Às vezes a decisão judicial é que é inovadora e muito mais tarde que aquilo vai se converter em lei.
Perfeito. Doutor Clóvis, muito obrigada por nos ajudar a entender que momento é esse, né, do diálogo importante sobre a questão do direito animal. Muito obrigada, sucesso no evento, viu?
Muito obrigado.